Muito boa noite aos irmãos. Depois de uma pausa nesta reunião tão preciosa que eu considero diante de Deus importante, porque o Senhor está nos instruindo, é uma instrução preciosa. E, de fato, os discípulos não tinham aquela capacidade espiritual ainda para poder receber uma maior revelação que Cristo tinha reservado para eles. E isto fica notório quando eles são levados ao monte junto com Cristo para orarem e o Senhor Jesus se transfigura diante deles. E eles agiram como crianças, façamos aqui um tabernáculo para Elias, outro para Moisés e outro para você, falando para Jesus. Uma revelação tão gloriosa que ofuscava os olhos deles, mesmo assim eles olharam para Elias e para Moisés. É assim que nós fazemos quando encontramos grandes homens de Deus, né, como Moisés, como Elias. Nós atribuímos grande revelação a esses homens e acabamos deixando de olhar para o Senhor Jesus Cristo. E daí, quando Pedro estava dando essa sugestão, houve uma voz do céu que interrompeu e disse: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. A ele ouvi." É o filho. E diz que também, quando encerrou todo aquele cenário, eles não viram ninguém, somente a Jesus. Que maravilha, né? Ter a visão somente de Cristo. Diz que se nós colocarmos a igreja na frente de Cristo, é como se colocar, fazer uma eclipse, colocando a lua diante do sol. É Cristo e a igreja. Este é o grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E hoje, por exemplo, se nós queremos saber tudo o que Cristo tinha que falar para os discípulos, nós temos que ler todas as epístolas, desde Atos até Apocalipse, todas as cartas. Se algum irmão ainda não se interessou por saber sobre este versículo de João 16, 12, comece a ler desde Atos até Apocalipse, então verás quanto o Senhor tinha para falar. Mas ainda não esgotou. Deus tem muito a revelar ainda. Tanto é que nós não temos um corpo para ver o Senhor de forma como Ele é hoje. Por isso receberemos um corpo glorioso, segundo o corpo do Senhor, para poder comungar com aquela glória magnífica do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver agora o versículo 13, onde nós lemos aqui que diz: quando ele vier, o Espírito da verdade, há de guiar-vos para a verdade completa, ou uma verdade plena. Ele não falará por si próprio. Devemos aprender isso. Não falará por si próprio, mas há de dar-vos a conhecer quanto ouvir e anunciar-vos o que há de ver. Vai nos anunciar o que há de ver. Então, vamos ficar com esse versículo hoje, porque cada versículo, cada palavra do Senhor Jesus nesse discurso, ali no final, antes dele ir realmente para o Getsêmani e para a cruz, é um discurso tão precioso que nós precisamos ruminar, e vamos encontrar sempre mais mistérios de Deus através de Cristo, de suas palavras. Vamos considerar aqui, quando ele vier, ou né, aquele Espírito de verdade, quando ele vier, quem virá? Virá o Espírito da verdade. Os filhos de Deus são filhos da verdade, são filhos da luz. Eles caminham na verdade, eles não caminham nas escuras. Então, quando vier o Espírito da verdade, então vamos considerar o que é a verdade, quem é a verdade. Em Deuteronômio 32:4, nós vemos quem é a verdade. Pilatos perguntou e não esperou a resposta. Que é a verdade? Ele perguntou para Jesus, mas não esperou Jesus responder. Mas a resposta está na Bíblia. Deuteronômio 32:4. Temos aqui uma preciosa revelação da rocha de fundamento. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, olha aí, Deus é a verdade. Não há nele injustiça, justo e reto é. Então, consideremos assim que a verdade é um fundamento eterno. Toda a verdade está em Deus. Ele é a verdade. Então, quando Deus quer revelar toda a verdade para nós, ele vai usar o Espírito Santo que nos guiará a toda a verdade. Ou em toda a verdade. Nos guiará para toda a verdade que está em Cristo. Deus quis que toda a verdade fosse habitada em Cristo. A Bíblia diz lá em Colossenses que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, toda a verdade agora, Deus dispensou na pessoa de Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda a verdade é o fundamento eterno. Se alguém está seguindo um caminho errado, achando que vai encontrar salvação, ele não encontrará, porque só Deus é a salvação. Ele tem que encontrar uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. Aqui diz, no verso 15 ainda de Deuteronômio 32, e engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação, o fundamento da sua salvação. Não há outro fundamento além daquele que já está posto, qual é Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. A verdade é Deus. Também nos guiará em toda a palavra da verdade. Devemos ter esse cuidado, porque temos a palavra, a verdade do Espírito e o Espírito da verdade. Então, analisando esse texto de João 16, 13, vendo aí a revelação que o Senhor quer trazer para nós, e só carecemos mesmo do Espírito Santo, que o Espírito Santo, cada dia eu oro a Deus para que o Espírito Santo não esteja longe de nós, mas esteja sempre enchendo o nosso coração, porque é Ele que nos conduz e nos guia em toda a verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade. Desde que nós o rejeitemos, estaremos andando às escuras, na mentira, no engano. Então, vendo esse versículo aí, o Senhor começa falando do Espírito da verdade. Depois, nós sabemos que existe no mundo, e nós não podemos ignorar, o Espírito do erro. 1 João. E esse Espírito do erro se opõe ao Espírito da verdade. Quando Moisés, pelo Espírito de Deus, estendeu no Egito a vara, e a vara se transformou em serpente, aqueles que estavam no espírito do erro também fizeram igualmente. Então, o inimigo também faz alguns sinais para enganar. Então, é o espírito do erro. Quando Moisés tocou a vara no rio, e o rio se transformou em sangue, os feiticeiros do Egito também fizeram o mesmo sinal. Quando Moisés fez vir rãs sobre o Egito, eles também fizeram o mesmo sinal. Então, há o espírito do erro. E nós estamos vivendo num meio, num cenário cheio de enganos. Precisamos da verdade e precisamos do Espírito da verdade. Precisamos que Ele nos guie em toda a verdade. Devemos tomar bastante cuidado com a nossa salvação. Então, 1 João 4, verso 1 a 6. Diz assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Há crentes muito displicentes, né? Eles ouvem qualquer pessoa. E se essas pessoas estão no espírito do erro? Eles estão usando a Bíblia, eles não vão usar outro meio para enganar. O espírito do engano vai usar a Bíblia. Então, provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas, agora onde atua esses espíritos do erro? Nos falsos profetas. Se tem levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí, ele veio em carne, se humilhou e depois foi exaltado. Ele não foi exaltado antes de ser humilhado. Ele veio em carne. Isto é fundamento da salvação. Jesus Cristo veio em carne. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Aí Deus diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Oh, glória a Deus. Maior é o que está em nós. Em nós está o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele está dentro de nós. Glória a Deus. Então, continuando aqui. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Característica, irmãos, devemos ter um certo cuidado. Quando profetas estão falando acerca do mundo, levando os crentes a assuntos do mundo, seculares, e não do reino de Deus, pode saber que há um espírito de erro por trás. Porque diz aqui, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Olha, Jesus falou para os judeus, eu vim em nome de meu Pai, se outro vier em seu próprio nome, vocês o ouvirão. Então, o mundo rejeita a verdade, mas quando alguém vem no nome próprio e não por Cristo, não enviado por Cristo, o mundo recebe. O espírito do erro se encarrega de conduzir milhões e milhões ao engano e à destruição final, que é o lago de fogo. Agora, verso 6, de 1 João 4. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Espírito do erro vai endurecer o coração das pessoas e elas não vão ouvir a verdade. E diz a palavra do Senhor lá em Tessalonicenses, eu creio que na segunda carta, quando fala da vinda do Senhor, diz que Deus vai entregar as pessoas à operação do erro porque eles não amaram a verdade. E ele vai permitir que a operação do erro venha sobre este mundo e eles creiam a mentira para que sejam condenados, porque não tiveram o amor da verdade em seus corações. Por isso, temos que amar o Espírito Santo que Deus enviou para habitar dentro de nós e reproduzir tudo que é de Cristo dentro de nós. O caráter, né? O caráter moral do Senhor Jesus, a glória moral, nós devemos receber de Cristo. Então, agora vamos passar um pouquinho para frente, avançar um pouco. Ele vos guiará, continuação do versículo de João 16. Ele vos guiará. Esta palavra não é para passar desapercebida. Ele vos guiará. Essa palavra, ele vos guiará, significa que é como um pastor que guia suas ovelhas. E as ovelhas têm uma característica de Deus. Elas são obedientes. Ninguém poderá ser guiado se não for obediente. Então, requer uma grande sensibilidade para obedecer o Espírito Santo. Ele vos guiará, né, para a verdade completa ou em toda a verdade. Então, e essa palavra pesa no nosso coração, essa palavra, ele vos guiará. Requer obediência para que o Espírito de Deus revele toda a verdade. Requer obediência. Em Provérbios 1:23, nós temos uma palavra ali que mostra como devemos tratar o Espírito do Senhor. 1:23 diz: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Muitos crentes que querem estar cheio de Cristo, né? Cheio do Espírito, cheio da revelação das palavras de Deus, mas não estão porque eles não seguem o requisito de obediência ao Espírito Santo e ser guiados por ele. É necessário converter nosso coração da desobediência para a obediência ao Espírito Santo. Isto é muito necessário, indispensável. vamos guardar essa palavra. Quando a gente vê essa palavra, ele vos guiará, coloque ao lado assim, devo obediência ao Espírito Santo. E outra coisa, também o Espírito Santo não falará de si mesmo. Quantos de nós somos tagarelas e falamos muita coisa de nós mesmos sem realmente falar o que realmente o Espírito Santo quer que fale acerca de Jesus? Então, vemos aqui, não falará de si mesmo. O Espírito Santo também tem uma posição de obediência a Deus e não fala por conta própria. Isto que é tremenda lição e tremendo impacto para o nosso coração. O Espírito Santo, sendo Deus, não fala de si mesmo. Ele fala num conselho vindo de Deus. Tudo que ele ouve, ele fala. Esta é a revelação gloriosa. E Deus continuará falando por toda a eternidade. Então, não falará de si mesmo. Vamos considerar que Cristo fala pelo Espírito. Ele continua falando. Hebreus capítulo 1 diz que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Então, por isso que o Filho disse, ele não vai falar de si mesmo. Ele vai falar tudo quanto tem ouvido. Então, este aí significa que o Espírito Santo tem falado em nome do Filho. Ele tem anunciado em nome do Filho. Jesus Cristo veio e falou em nome do Pai. E agora o Espírito veio e fala em nome do Filho. Como aquela noiva que Eliezer foi buscar a Rebeca. E ele contou e falou e agiu tudo conforme Abraão havia lhe falado. E ele anunciou tudo que ele viu em Abraão e em Isaac. E assim ele cativou a noiva. Então, Cristo continua falando. E também aqui uma palavra importante, no mesmo versículo. E ele vos anunciará o que há de vir, ou é como se ele anunciará o futuro. Ele anuncia cada ato de Deus que vai ocorrer. Deus, diz a Bíblia, não deixa de revelar aquilo que ele tem aos seus servos, os profetas. Pelo Espírito ele faz isso. Então, ele vos anunciará o que há de vir. O Espírito não prevê o futuro, vamos considerar assim. Ele o anuncia como já está determinado no plano e propósito divino. Devemos tomar esse cuidado, porque tem muitas pessoas adivinhas e fazem previsões, mas não são profetas dados pelo Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito faz pela revelação da verdade, né? Ele anuncia o plano e o propósito divino, ele faz isso pela revelação da verdade. Esse é o ministério do Espírito Santo, que é nossa segurança. Então, precisamos realmente do Espírito Santo. Não podemos simplesmente dizer, temos uma Bíblia, não precisa do Espírito Santo. É mentira, esse é engano. Porque a Bíblia, as pessoas podem mudar, elas podem fazer versões novas, mas o Espírito Santo não. Ninguém vai enganar o Espírito Santo. Ninguém vai... Olha, vamos considerar uma coisa muito, muito importante. Satanás não tem acesso ao conselho da verdade. Tudo que ele pode fazer é usar a escritura, não com a sua verdade completa, mas parcial, para enganar. Então ele tira ou acrescenta. E Deus falou que nós não devemos tirar nem acrescentar da palavra de Deus. Deuteronômio 4, verso 2. Isso é uma grande instrução para os nossos corações. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Olha só o cuidado que Deus tem com a sua palavra. Lá em Jeremias, ele diz assim, eu velo por minha palavra para cumprir. Então, Deus vela por sua palavra. Né? Deus é comprometido com sua palavra. Então, Satanás engana usando a Bíblia, usando parcialmente a Bíblia. Ele usa um texto aqui, outro ali, isolados de um contexto de toda a verdade. Por isso que o Espírito Santo veio nos trazer a verdade completa. E muitas coisas que nós não entendemos na Bíblia, mas se nós temos a unção do Santo, o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo nos guardará de ouvir a Satanás. Mas se nós não temos obediência nenhuma ao Espírito, nós estamos passivos de abrir a Bíblia e inventar uma nova doutrina, né? Inventar uma nova revelação e sair pregando e adquirindo muitos seguidores. Devemos tomar cuidado que se não obedecemos ao Espírito Santo, ficamos entregues ao engano. Agora, o ministério do Espírito é tão maravilhoso e amplo que no novo pacto, veja o que ele fez. Já foi prometido esta obra pelo Espírito Santo já lá no livro de Jeremias, capítulo 31. Esse é um dos textos mais maravilhosos que eu leio no livro de Jeremias. Vamos ler, então. Jeremias 31, verso 31 até o 35. Eis que dias vêm, eis que vêm dias, ou dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, um concerto novo, novo pacto, novo testamento, né? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto ou concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto ou o meu pacto, apesar de eu os haver desposado ou feito um casamento com eles, diz o Senhor. Mas este é o pacto ou concerto que fiz com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Toda a verdade escrita no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Este é o novo pacto. Continuando aqui, o que realmente, que bênção trouxe o novo pacto para nós? Que segurança nos traz? Diz assim, e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, diz, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, verso 35, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Mas vamos aqui. Que obra é essa? Essa obra é uma obra do Espírito Santo. Escrever as leis de Deus no nosso coração e trazer conhecimento de Deus. Não só a gravação das leis, mas essas leis, pelo Espírito, abrirão o conhecimento de Deus no nosso coração. Isto que é realmente a obra do novo pacto, quando o Senhor enviou o seu Espírito, tudo isto se tornou real dentro do nosso coração. Mas nós precisamos de uma grande obediência ao Espírito Santo para que ele nos leve a experimentar mais e mais do conhecimento de Cristo. Porque é isto que ele veio fazer. E é interessante que no verso 35, o Senhor revela um segredo que não está no Gênesis. Por exemplo, ele fez os luminares, né? E lá diz que ele fez o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Mas aqui ele diz que também das estrelas ele fez para iluminar a noite. Então, isso realmente é muito amplo, é uma revelação muito maior que o Espírito Santo quer trazer. Por quê? A Bíblia diz que os justos resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Então, há realmente uma revelação bem maior do que nós imaginamos. Glória a Deus. Também, quero ler aqui, onde no Novo Testamento diz que o Espírito escreve nos nossos corações. É 2 Coríntios 2. 2 Coríntios capítulo 2. Vamos viver, vamos desfrutar, vamos crer nisto. Se nós cremos nisto, o Espírito Santo terá liberdade para operar em nossos corações. Aqui, 2 Coríntios, onde nós vemos, né, este ministério do Espírito gravando as leis no nosso coração, que lá em Hebreus também está escrito, mas nós não vamos ler agora. Capítulo 3, verso 2 e 3 diz: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha aí. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Lembramos daquelas pedras onde Moisés pôs diante de Deus as tábuas de pedra que Deus escreveu com o seu dedo ali, né? E escreveu em tábuas de pedras aquela lei. Agora, no novo pacto, aquele pacto foi quebrado. Agora, no novo pacto, Deus escreve nas tábuas de carne do nosso coração, pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus por essa obra tão maravilhosa. Esta é uma obra genuína, que nos leva a viver santamente para Deus. Quando nós notamos um crente se abraçando o pecado, abraçando este mundo com tanto prazer, pode saber que não houve uma obra de obediência, de leis plantadas e escritas nas tábuas de carne do coração. Devemos realmente orar para que haja uma conversão genuína desses corações. O Espírito Santo também é um ministério de revelação. Nós vimos, se nós olharmos nesse próprio João 16, do verso 12 ao 15, né? Nós vemos que o Espírito Santo ele tem um ministério de revelação, ele revela. Então, 1 Coríntios 2, 9 e 10 vai confirmar isto. 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora, como é que Deus revelou? Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora leamos o verso 12, diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que nos foi dado gratuitamente por Deus? O Cristo foi dado, e o Espírito Santo se encarrega de revelar as profundezas da glória desse Cristo, né? As riquezas insondáveis dele. E também ele é um Espírito de revelação, nós já vimos lá em Provérbios 1:23. Também, este ministério é operado naqueles que creem, nos crentes. Em João 15, 26 e 27, nós vemos o que o Senhor falou ali para os discípulos. João 15, 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, ou testemunhará de mim. E vós também testificareis ou testemunhareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então aí, vemos um ministério na vida dos crentes. É primeiro, é um ministro, ele faz nós sermos ministros do novo pacto. Nós lemos lá isso em 2 Coríntios 2. Ele faz nos ser ministros do novo pacto. Depois nós vamos ler. E também, não só ministro, mas como testemunha, diz Paulo em Atos 26, 16. Vamos ler. Atos 26, 16. Nós vemos aqui: mas levanta-te, põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, veja, coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. A revelação para um ministro e para uma testemunha é progressiva. É coisas que temos visto e coisas que Deus irá revelar aparecendo para aqueles que são ministros do novo pacto. E ainda revelando para essas testemunhas pela sua visitação contínua. A nossa vida espiritual deve ser uma visitação contínua do Espírito Santo. Cristo nos visitando sempre. Porque aqui diz: eu vim para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, aquela que você já tem visão, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Onde está a revelação que Deus traz para nós? É quando Cristo aparece. Quando Cristo aparece, nós temos revelação. Quando ele não aparece, não temos revelação nenhuma. Então, quando o Espírito Santo se manifesta, temos revelação. Mas quando ele não se manifesta, nós não temos revelação. Então, fomos levantados para testemunhar, testificar, juntamente com o Espírito. Somos ministros do novo pacto e testemunhas juntamente com o Espírito Santo. Nós testificamos junto com ele. Ele disse, o Espírito da verdade, né, quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Testemunha é uma pessoa que só fala a verdade. Então, se o Espírito Santo é testemunha de Cristo, e nós o somos também, nós devemos comungar com a verdade do Espírito para poder ser uma testemunha. Então, também, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Olha, para ser uma testemunha é necessário estar com o Espírito, para que nós conheçamos a verdade da qual daremos testemunho. No Pentecostes, por exemplo, mostra que os discípulos foram postos como ministros do novo pacto. Capítulo 2, verso 11, nos diz, e cretenses e árabes todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus. Eles não falaram da grandeza do Império Romano, da grandeza do mundo, da grandeza do carro que eu recebi novinho, essas coisas que nós costumamos a nos gloriar. Não. Nós nos gloriamos no conhecimento de Deus, nas grandezas de Deus. É nisto que nos gloriamos. Tudo neste mundo é migalhas, mas Cristo é o pão pleno. Então nós devemos realmente olhar para as grandezas de Deus. Devemos até meditar sobre isto. O que são as grandezas de Deus? Mas aonde que foi? Qual foi a causa de eles estarem assim falando das grandezas de Deus? Volte no verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí eles começaram a falar, mas começaram a falar das grandezas de Deus em todas as línguas. O Espírito Santo deu interpretação do que eles falavam para todas as pessoas. Então, quando nós falamos das grandezas de Deus, o mundo inteiro vai saber o que é. Mas quando nós falamos de nós mesmos, ninguém vai ter conhecimento de Deus. Mas quando o Espírito fala por nós, das grandezas de Deus, ele traz o conhecimento de Deus. Também a causa foi o enchimento do Espírito Santo. Por exemplo, ministros do novo pacto, eles foram feitos ministros do novo pacto, e nós também, hoje. Então vamos ver 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Poucos creem nesta verdade já consumada por Cristo, e eles nunca falam de Cristo. Então, quem nunca abre a boca para falar de Cristo não é ministro do novo pacto. Eles têm a salvação, mas, porém, não testificam da verdade. Precisamos realmente obedecer ao Espírito Santo para que ele nos encha e nos revele toda a verdade e possamos nós ser testemunhas dessa verdade. Aqui, 3, verso 6, diz assim, o qual nos fez também capazes, né? Ou capacitados de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Ministros do novo pacto. Então, é isto. O pacto de Deus sempre foi o mesmo. Deus fez um pacto com o mundo, só que em figura no Antigo Testamento. O Espírito Santo estava ministrando as sombras no passado. Mas agora é como que se renovou o pacto de outra forma. A realidade daquele pacto agora não era tábuas de pedra, é tábuas de carne do coração. Deus precisa de corações para escrever a sua lei, seu pacto ali. Qual coração que quer hoje entregar-se a Jesus para que ele escreva toda a lei de Deus no coração e faça um pacto com Deus e o Espírito habite ali, trazendo conhecimento de Deus? A oportunidade está lançada. Então, também, os crentes do novo pacto, eles também do antigo pacto não poderiam falar, né, senão pelo Espírito Santo. Mas aqui o Senhor fala aos discípulos em Marcos 13, 10 e 11. Também creio que também Mateus fala, mas vamos ler Marcos 13. Verso 10 e 11. Nós temos, às vezes, receio de enfrentar uma tremenda tribulação pela frente. Amém? Mas devemos enfrentá-la cheio do Espírito Santo. Os dias maus, né? Enchei-vos do Espírito, né? Porque os dias são maus. Então, diz aqui, verso 10, capítulo 13 de Marcos, verso 10 e 11. Vamos ler aqui a advertência de Jesus. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Isto quer dizer, nossa preocupação não é com o que falar. Devemos absorver a palavra, guardar no nosso coração, mas não devemos nos preocupar com o que havemos de falar, mas devemos nos preocupar em viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque é Ele que vai falar. Então, mesmo nas tribulações, nas perseguições, o Espírito Santo sempre dará sabedoria. Veja como Estevão falou diante dos seus inimigos, rangendo os dentes contra ele, ele falou sabiamente a palavra de Deus para eles, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não premeditou o que falar. Ele estava cheio do Espírito Santo e foi surpreendido por uma perseguição. Mas o Espírito Santo começou a falar sabiamente, com grande poder na vida de Estevão. Então devemos ter essa confiança, devemos todos os dias realmente reconhecer o Espírito Santo, obedecê-lo, não devemos criar problema com nenhum irmão, viver uma vida obediente ao Espírito, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, devemos ter esse testemunho dentro do nosso coração. Devemos ter a palavra em nosso coração, ler nossa Bíblia, e essa é a obediência ao Espírito. Devemos ler, meditar, segundo a ordenança do Espírito Santo, para que, no momento que ele for falar, ele vai pegar do depósito que há dentro do nosso coração. Então, Devemos nos preocupar com o enchimento do Espírito e a ocupação do Espírito em nós. É isso que Deus está querendo. E uma plena obediência ao Espírito Santo, que irá realmente falar em nós, por nós. Devemos saber que nós fomos constituídos ministros do novo pacto. E isto requer uma obediência plena ao Espírito Santo, porque é Ele que é o ministro desse novo pacto. Então, nós apenas somos o vaso que o Espírito Santo quer usar. Que não façamos vã a graça de Deus, que não façamos vã o ministério de Cristo. E nós não estamos neste mundo para satisfazer nossos desejos, mas para satisfazer a vontade de Deus. Assim como Cristo veio a este mundo com o propósito supremo, fazer a vontade de Deus e não a sua, então que nós também, pelo poder do Espírito Santo, façamos a vontade de Deus, não a nossa. Amém? Que o Senhor seja glorificado nesta noite, como sempre tem sido, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.